WhatsApp local, né? Que é disponível no TRE Bahia, se você entrar tem também. Então tem várias maneiras, isso é tranquilo. E mais, continuando a informação aqui, olha, o cadastro voluntário não quer dizer que você vai ser convocado imediatamente. Se não tiver vaga, o cadastro fica guardado para outras eleições. E caso você seja selecionado, aí sim vai ser formalizado através de uma carta convocatória, né? Do oficial da Justiça Eleitoral, você vai receber esse documento que tem lá todos os detalhes, né? Como é que vai ser a sua função, como é que você vai desempenhar, data, local, o treinamento que você vai receber, que é um treinamento online. Então, tudo certinho. Tem gente que não entende, olha, mas por que eu ia querer ser voluntário, né? Primeiramente que você tá fazendo um ato patriótico, não é isso? É importante pensar nisso também. Você está contribuindo com o seu país, com a democracia, com as eleições. Porém, fora isso, quem trabalha como mesário não recebe remuneração, recebe apenas o auxílio alimentação de R$65 por turno trabalhado, mas também, olha, tem alguns benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições e para cada dia de treinamento, né, caso previsto em edital, isso aí. O trabalho como mesário também serve para você que faz concurso público. Você é concurseiro, concurseira, né? Se um dia acontecer de você ficar empatado, empatada, você tendo sido mesário ou mesária, já é critério de desempate, você vence, né? Mesários também podem validar o serviço eleitoral como atividade extracurricular lá no seu currículo na faculdade, né? Você já pode colocar uma atividade extra, enfim, e os dias de folga vão ser acordados com a empresa que você trabalha. Então tem algumas vantagens em ser mesário ou mesária, tá certo? Informação importante aqui que a gente está passando para você em vista das solicitações que nós tivemos aqui pelo WhatsApp na semana passada. Olha só, 12:52, eu gostaria de dar um recado importante para você que precisa de soluções e climatização. É justamente a RR Soluções e Climatização que vai entregar para você um serviço com eficiência, conforto térmico e muita qualidade. A escolha certa é RR Soluções e Climatização. A equipe altamente capacitada, altamente treinada. E lá eles fazem um serviço completo de instalação, manutenção, reparo de ar-condicionado, de acordo com as melhores práticas do mercado. Aí é mais conforto para sua casa, é mais bem-estar para sua empresa, e isso tudo com excelente custo-benefício. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço. Vou deixar aqui para você o número do WhatsApp, que é o 77981677877. Vou repetir: 981677877. Faça o seu orçamento. RR Soluções. Tá certo, tá dado o recado. Olha, tem um ouvinte aqui também, tá? Ele levanta, é o Luiz Carlos. Boa tarde, meu amigo Luiz Carlos. Ele tá querendo saber por que que as pessoas que estão buscando atendimento na UPA em Vitória da Conquista estão sendo encaminhadas para o Hospital São Vicente ou Animec. É isso, meu amigo? Olha, a informação que está sendo passada, Luiz Carlos, por você, está chegando aqui ao nosso jornalismo em primeira mão, tá? É por isso que eu falo que vocês aí do outro lado, vocês ajudam a gente a fazer nossas pautas, né? Então, muitas pautas acontecem aqui ao vivo. Então, tá aí, Mônica Cajaíba está aqui, que coordena também com a gente aí essa questão das nossas pautas. Então, uma sugestão que chegou ao vivo, a Mônica Cajaíba, sugestão do nosso ouvinte, a gente vai atrás para entender.
Tá, tá, né? Atendida, com certeza.
Ele tá dizendo que as pessoas estão chegando na UPA e a UPA está direcionando para o Hospital São Vicente, que é porta do SUS, e Unimec, que também é. A gente vai ver aqui também com a Secretaria Municipal de Saúde se houve, de repente, algum entendimento, né, por parte da Municipal com o Estado nesse sentido de fazer uma triagem e encaminhar outras pessoas para o SUS, para o Unimec e para o São Vicente. Ou se é uma decisão da UPA, né? Vamos entrar em contato com a UPA. Eu acho válido. Agora, o problema é a pessoa perder a viagem. É. A pessoa tá passando mal. Aí foi lá de Uber, de táxi, chegou lá e aí vai ter que voltar agora?
Agora, o que é fato, Kaique, pelo que eu entendi na mensagem ali, é que a pessoa procurou a UPA. A UPA está atendendo aí a todo vapor, né? As pessoas.
É.
Talvez seja também uma orientação, né? Às vezes, quando tá cheio demais, eu já fui atendida na UPA e a pessoa fala assim, olha, aqui tá muito cheio, não tem como, você pode procurar a unidade tal. Talvez pode ser, não sei se é o caso, de uma orientação da pessoa da recepção. Ou se é uma decisão específica com relação ao Hospital Unimec.
A gente vai ver aqui com a assessora, né? Que ela atende muito bem a imprensa. Vou mandar uma mensagem para ela pra gente saber a verdade aí que tá acontecendo. Valeu, pessoal.
E quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. Com Peças, atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para a linha leve e também para a linha pesada. O telefone da Compeças, 2102-8800, Presidente Dutra, ao lado do SEST Senat.
Olha só, eu falei agora há pouco também, né, que você sendo mesário ou mesária é bom para você que faz concurso público, que é critério de desempate. E por falar em concurso público, hoje é dia 11, olha gente, termina amanhã, hein, o prazo para você fazer sua inscrição no concurso de seleção para vagas no setor de educação municipal aqui em Vitória da Conquista. Você lembra, né, que foi prorrogado esse prazo por conta de uma situação que aconteceu, que surgiu aí um site falso, né, e acabou atrapalhando o processo. As pessoas se inscreveram em um site falso e aí, quando a coordenação do processo descobriu isso aí, eles falaram, olha, vamos estender então o prazo. Então o prazo termina amanhã. Se você quiser participar, vá lá no site da AOCP, que é o site oficial, viu? Institutoaocp.org.br. A taxa custa quanto aqui? R$80, tá? Para nível médio, 98 nível superior. A taxa você pode pagar até o dia 13. E a inscrição só vai até amanhã. E a prova vai ser dia 21 de junho, tá? Vários cargos aí, cargos inclusive de instrutor de arte, esporte. Entra lá para você ler o edital. Você que tá precisando trabalhar, tá desempregado ou tá no emprego que você não tá curtindo, melhor coisa, fica no seu emprego e vai fazendo concurso público, que uma hora você passa. Meio dia 57, quero falar para você algo extremamente importante que tem a ver com a nossa saúde. Faça academia. Já liga logo, faz sua matrícula, já fecha a matrícula de um ano, que aí você vai meio que se sentir obrigado a não faltar, né? Isso que tem muita gente que faz a matrícula e não vai, tem que ir. E a academia que você tem que ir é a Life. Por que que nós recomendamos a Academia Life? Porque os professores lá são preparados, lá os equipamentos tudo de primeira linha, você escolhe fazer ritmos funcional, ginástica, o que você quiser, musculação mesmo, tudo você encontra na Academia Life. Não importa o seu objetivo, o pessoal vai te ajudar a chegar onde você quiser. Pode ser um corpo melhor, deve ser a saúde, né? Enfim, vá lá, vá treinar com qualidade, vá na Life. Tem duas, uma no bairro Recreio do Boa Vista, telefone 3421-2852, 3425-7220, Academia Life, Mônica.
E olha, a Prefeitura de Conquista sanciona lei que institui o programa habitacional Meu Lar, voltado à população em situação de vulnerabilidade social. Informações com a Lavínia Marinho.
Vitória da Conquista sancionou a lei complementar de número 3.152/2026, que institui o programa Meu Lar, uma iniciativa voltada à ampliação do acesso à moradia digna para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. O programa será executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e entre os critérios estabelecidos para participação estão a inexistência de imóvel residencial em nome do beneficiário e a ausência de atendimento anterior por programas habitacionais de interesse social. O Meu Lar também estabelece prioridades para famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias inscritas no Cadastro Único, mulheres responsáveis pelo núcleo familiar, pessoas com deficiência, idosos, mulheres em situação de violência doméstica e famílias residentes em áreas de risco ou removidas em razão de obras públicas. Lavínia Marinho para Clube FM.
Muito bem, agora 1:00. Atenção, olha, daqui a pouquinho Vamos tirar dúvidas de vocês aqui sobre o Desenrola 2.0, educação. Tudo que você pensar aí, que você tiver de dúvida nesse Desenrola 2.0, agora é a sua hora. Preste atenção na entrevista que vem a seguir. Daqui a pouco a gente volta.
Sudoeste Agora. Clube FM. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contal, a Tomland está com taxa especial de 0,99%. Tomland V7 a partir de R$289.900. Tomland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contal. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Pesquisei várias faculdades de medicina, mas foi na AFE, a Vitória da Conquista, que eu entendi o que é aprender de verdade. Desde o primeiro semestre, já estava em contato com pacientes reais, com tecnologias usadas na prática médica e com professores médicos. E o melhor, a AFE não para na graduação, ela acompanha a gente em cada etapa da carreira. Medicina é seu plano A, com a AFE, a Vitória da Conquista. Vestibular unificado, 17 de maio. Inscreva-se. AFE, viva o melhor da medicina.
FM, Sudoeste Agora.
Agora 1h01. De volta com o nosso Sudoeste Agora, você participando aí do outro lado, é sempre muito bom. Todo momento tá chegando mensagem aqui. E caso também, né, vocês tenham alguma dúvida aí sobre o Desenrola 2.0, agora é o momento, porque nós estamos recebendo aqui pela primeira vez, inclusive aqui na Clube FM, Gustavo Pessotti. Gustavo Casseb Pessotti, ele, economista da UFBA, mestre em desenvolvimento regional pela Unifax, professor universitário da Fainó e da Unigrad, é especialista em políticas públicas e gestão governamental do estado da Bahia e atualmente responde pelo cargo de coordenador de avaliação institucional da UESB, além de ser conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia do Brasil, COFECOM, e ainda atua na Junta Comercial do Estado da Bahia, JUSCEB. Muitas atribuições, não é isso, professor Gustavo Pessotti? Boa tarde, bem-vindo aqui à Clube FM.
Boa tarde, é uma satisfação para mim estar aqui presente com vocês, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes sobre o Desenrola, né? A gente sabe que é um programa paliativo. Na verdade, o brasileiro comum padece de um mal crônico, de não saber suas próprias finanças, não tem educação financeira. A gente nunca aprendeu educação financeira. De repente, a gente entra no mercado de trabalho e a gente é convidado a entender coisas que a gente não sabe, né? Então, estou aqui à disposição dos ouvintes nesse momento para a gente esclarecer todas as dúvidas, se vale a pena ou não aderir ao Desenrola, as armadilhas que estão por trás, né, do endividamento crônico do brasileiro. Enfim, estamos aí nesse intervalo para debater os assuntos que vocês precisarem.
É, então vamos começar pelo começo, realmente, né? O Desenrola 2.0, o nome já está dizendo, é uma continuação. O Desenrola, o primeiro, que era para ter mitigado a situação do endividamento do brasileiro, segundo eu li, aconteceu que muitos conseguiram limpar o seu nome e logo imediatamente voltaram a se endividar, principalmente pelo tal cartão de crédito, aquele negócio de mínimo e máximo, né, meu amigo e minha amiga? Aí você nem pensa duas vezes, você vai lá e paga o mínimo e acha, tem aquela sensação de que pagou suas dívidas do mês, e não, ali é uma bola de neve, é um vilão. Esse Desenrola 2.0, professor, só acredita que ele vai resolver o que 1.0 não conseguiu? Qual é a diferença, se é que existe, em relação ao 1.0? E a velha pergunta, vale a pena?
Bom, são várias questões e uma só, né? A primeira delas, é importante esclarecer que o primeiro Desenrola surge no bojo do contexto da pandemia e do fato de que muitos brasileiros perderam o emprego, tiveram uma diminuição acentuada nas suas rendas. Então era preciso tomar, né, alguma decisão imediata no sentido de aliviar momentaneamente aquela sensação de incapacidade, né, e de endividamento que só piorava em função daquele quadro pandêmico. Então o governo federal agiu. colocou alguns limites óbvios relacionados à pandemia. Então, o primeiro desenrolo era todo relacionado ao contexto da pandemia.
Uhum.
E a gente sabe que muitos brasileiros tinham dívida muito antes da pandemia. Então, era óbvio que ele não teria a menor condição de resolver, mas ele resultou num alívio, né? Algum percentual da população. Veja, historicamente, a gente fala de uma inadimplência histórica, 65% da população brasileira. Então, assim, não adianta a gente falar 50%. Não, historicamente, 65% da população brasileira enfrenta problema com alguma dívida em atraso, inadimplência, cartão. A gente está vivendo um momento muito ruim, porque esse 65 gradualmente aumentou para 78, foi para 80, 83%. E com o primeiro desenrola, você conseguiu fazer aproximadamente ele voltar para 78, 77%. Então, sim, o primeiro desenrola trouxe um alívio para boa parte dos brasileiros. Ele associava várias dívidas que não estão contempladas no segundo desenrola. Então, é importante dizer, o segundo desenrola, desenrola 2.0, está exclusivamente associado às dívidas bancárias. Créditos, financiamento, rotativo de cartão, FIES, né? Em alguns casos, como o FIES, a perdão das dívidas pode chegar a 99%. Então, para esses casos, é uma medida extremamente importante, sim, vai aliviar a saúde financeira de muitas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas que têm dívidas, empréstimos feitos a terceiros, dívidas com lojas de departamentos, nenhuma dessas dívidas está sendo considerada nesse desenrola. Então, sim, mais uma vez a gente tem um programa importante, ele vai aliviar parte do endividamento do brasileiro, mas não, ele não vai resolver o problema que a gente está falando, que é crônico e que está associado à falta de educação financeira no país.
Olha que interessante. Só uma questão, professor e Mônica, eu ouvi esse comentário e fiquei refletindo, né? Mas o senhor está falando, eu continuo pensando que a pessoa comentou está correta, vou deixar que o senhor se expresse. Ele falou assim, mas quem está gostando desse desenrola são os bancos, porque imagina aí, você tem gente que te deve, aí o governo entra, faz um programa, essa propaganda toda, mas quem, os bancos vão receber. E aí minha questão é, o governo vai subsidiar, porque banco não perde nada. Fala assim, mas eu tenho uma dívida de 5 mil, o banco tá me oferecendo uma proposta para eu pagar 700. O banco tá perdendo aí, porque eu ouvi falar também que tem uns fundos perdidos aí, que as pessoas não recuperam, que fica lá 10, 15, 20 centavos que a pessoa podia pegar e não pegou, e o governo utiliza esse dinheiro também. Eu queria que você explicasse de que maneira os bancos ou estão ganhando ou não estão perdendo, ou estão perdendo. Me explique isso.
Bom, vamos falar. O sistema financeiro nunca perde, né? Não à toa a taxa de juros que a gente paga é extremamente elevada, usurária, né? Fora de qualquer propósito no Brasil, penaliza boa parte das pessoas que conseguem pagar, que de alguma forma acabam subsidiando as perdas que os bancos têm. Então, quando a gente fala assim, por que que a taxa de juros no Brasil é tão alta, a gente entra naquele dilema, o justo paga pelo pecador. Então, o sistema financeiro não perde. Sim, ao mesmo tempo em que a gente fala, o desenrola vai ajudar os brasileiros, é claro que vai, mas sim, é um programa que eminentemente favorece os bancos, as linhas de crédito, os programas que são feitos com os bancos, tá certo? Estão em cena nesse programa, de sorte que esse recurso, inclusive o próprio reordenamento dessa dívida começa, ou o próprio cadastramento no programa começa entrando numa plataforma de um determinado banco. Tá?
É,
então são os próprios bancos que criam as plataformas, que fazem as renegociações. E claro, você fala assim, uma pessoa tem uma dívida de 5 mil, acredite, às vezes essa dívida começou com 180 reais, 200, mas por conta das taxas de juros e dessa armadilha do rotativo do cartão e do aumento do endividamento exagerado dos brasileiros. Então, uma primeira dica aqui para você que está me ouvindo, nunca empreste o seu cartão de crédito. Do mesmo jeito que a gente fala assim, a identidade é algo que te identifica. Então, sua identidade não pode ser transferida, um cartão de crédito também é algo que te identifica, que te associa a um determinado perfil dentro de uma conta, num determinado banco. Então, ele não pode ser emprestado. Muitos brasileiros entram em dívidas porque, você me empresta o cartão e eu te pago depois, né? E esse não conhecimento. não é só o pequeno que eu tô falando, nós de maneira geral, se a gente perguntar para nós que estamos no estúdio, você conhece o perfil das suas dívidas? Você conhece o perfil dos seus gastos? Sabe quanto que você paga de luz mensalmente? O que você gasta no supermercado? O gasto invisível que desaparece, que R$1, R$2, troco, que nós não sabemos. E nós não estamos acostumados a fazer coisas básicas, que é a anotação de cartilha, planilha de Excel, o que quer que seja que nos lembre, que nos oriente. Olha, vamos lembrar que em maio eu tenho a prestação disso, disso, então não posso contrair novas dívidas. Isso não acontece. Não temos o hábito brasileiro comum, nem o brasileiro avançado, nem o brasileiro universitário faz educação financeira. Então, assim, o programa não consegue resolver esse problema. Esse problema é um problema da educação brasileira, da nossa formação, né? Hábitos que tínhamos anteriormente, educação cívica, educação sexual, enfim, educação financeira deviam ser programas obrigatórios no ensino fundamental, tá? Isso talvez, numa janela, eu digo, de 10 anos, talvez para a próxima década poderia ser a solução. Não é a solução atual, porque agora os brasileiros estão endividados e eles não sabem manipular seu dinheiro, não sabem utilizar cartão, e isso significa uma bancarrota. Rota, significa o programa vai aliviar, o programa vai ajudar, o problema não vai ser solucionado, o brasileiro vai continuar se endividando, a taxa de juros não vai cair na medida que a gente precisaria para estimular crescimento econômico, para diminuir o nível de endividamento, e fatalmente em 2027 a gente vai estar de novo aqui no rádio falando: olha, brasileiro voltou a ter 82, 83, 85% de inadimplência, o que é muito ruim para a gente, porque isso também condiciona o resultado da atividade comercial. Resultado da atividade econômica. O que que a gente está falando do Brasil de 2026? Um país que não deve crescer. Um país cuja taxa de crescimento vai ser próxima de 1,2%. Por quê? Porque não há consumo. As famílias brasileiras estão tão endividadas que elas não conseguem naturalmente manifestar o hábito e a preferência de consumo. Provavelmente, quando esse balanço do Dia das Mães for feito pela atividade comercial, a gente vai anotar com toda certeza uma redução em relação a 2025. Os supermercados já começam a notar uma redução nas compras. As atividades, de maneira geral, estão percebendo claramente um brasileiro que não vai mais à compra. Por quê? Porque ele está endividado. Então, para esse brasileiro, o Desenrola 2.0 não é a solução da lavoura.
Gustavo, quais são, eu queria que o senhor reforçasse bem, quais dívidas, né, podem ser renegociadas?
Todas as associadas ao sistema financeiro: crédito, rotativo de cartão, cheque especial, fiéis, empréstimos de qualquer natureza tomados em relação aos bancos. Exclusivamente essas relacionadas ao sistema financeiro nacional.
Ô, Kaique, eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui para Gustavo, e é uma pergunta pessoal minha. Por que que o brasileiro se endivida tanto?
Olha, aquilo que eu falei no começo do programa tá muito associado assim. A gente nunca teve uma experiência de educação financeira nem em casa. Os nossos pais não nos ensinaram, a escola não nos ensinou. De repente a gente chega no mercado de trabalho e consegue trabalhar e consegue ter a nossa independência financeira, e o que a gente quer materializar nossa felicidade no consumo. Né? Então, como nós brasileiros não temos acesso à informação, à educação financeira, à organização das nossas próprias finanças públicas, as datas de pagamento, quando é que entra o meu salário? Veja, a depender do tipo de profissão, se eu sou um motorista de Uber, entra dinheiro todo dia. Se eu sou um assalariado seletista, entra um dinheiro uma vez no mês. Né? Se eu sou rentista, então depende muito do perfil, a data do recebimento, e a ela está associado um conjunto de pagamentos que a gente tem, que são os nossos chamados custos fixos e custos variáveis. A energia que você tem em casa, que você pode fazer uma força de diminuir, pode, mas você não vai conseguir diminuir a zero. Né? O teu transporte até o teu local de trabalho, a tua alimentação, muitas vezes fora do domicílio ou dentro do domicílio, a partir das compras. Então, essa organização é uma organização feita por um número muito ínfimo de brasileiros. Portanto, se a gente não sabe qual é o tamanho dos nossos gastos, se a gente nem sabe separar o que é gasto fixo, o que é gasto variável, não são terminologias só acessíveis aos letrados, não. Isso precisa ser internalizado por todos vocês ouvintes. Gasto fixo é aquele que você tem que te acompanha todo mês. Então, depois que você fala assim: eu pago tanto de energia, eu pago tanto de condomínio, eu gasto tanto com supermercado, aí você fala: o que é que sobra do meu salário? Para muitos brasileiros, zero. Não sobra nada. Depois que você paga tudo isso, já... Então, para esse brasileiro, não dá para usar cartão de crédito. Não dá para ser seduzido pela armadilha da loja de departamento. Olha, juros zero, a gente dá cashback. Porque são seduções às quais você não pode viver. Porque você vive com um ordenamento, né, que não te permite pagar todas as suas despesas fixas que te acompanham todo mês e ainda ter despesas variáveis, que são aquelas associadas aos cartões.
E as compras pela internet, Gustavo? É interessante essa pergunta. Influencia nesses gastos? Porque você está ali, de repente chega aquela promoção, né, no seu telefone, no seu smartphone.
Nós somos bombardeados,
exatamente,
né, por todas as propagandas.
Você acredita que influencia?
Né? Eu digo para você assim, né, eu sou economista, mas eu convivo com muitos administradores. É muito bacana quando você fala assim, uma campanha de marketing que estimula o consumo. Isso é importante. Falar para o brasileiro, pare de consumir, é ter cuidado ao falar essa notícia, porque, claro, a gente precisa estimular a economia. A partir da atividade comercial, a gente tem a maior parte dos empregos que são gerados no Brasil, né, pelas pequenas, médias e grandes empresas. Então, assim, a gente não quer que o brasileiro deixe de consumir. A gente gostaria que ele tivesse mais consciência ao consumir, que ele conseguisse fazer mais o jogo das informações úteis. O salário entra tal data, eu posso gastar, eu consigo diminuir minha conta de energia.
É o controle, né?
Isso, eu consigo diminuir conta de telefone. E aí sobra um pouquinho, e com esse pouquinho eu posso fazer outras tantas coisas. Aí a gente pode pensar assim, eu posso comprar um cartão de crédito? Sempre pensando que um cartão de crédito não é prolongamento de renda. É antecipação de receita. Se eu já sei que todos os meses sobram 100, 120 reais, eu já sei que no mês seguinte, seguindo a minha lógica, sobrarão 120 reais, então eu posso antecipar, a partir de uma compra no cartão de crédito, esse dinheiro que sobra todos os meses. Se não sobra, gente, é difícil a gente falar, mas é o mais realista que eu posso ser com você. Se não sobra nada depois que você paga os custos da tua subsistência, não abra crediário. Não vá à loja de departamento, não compre pela internet, não seja seduzido por algo que fatalmente vai te levar a um endividamento que pode colocar a tua saúde financeira, a tua saúde psicológica em risco.
Olha só, gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui para um intervalo e na volta vamos continuar aqui conversando com o mestre, professor Gustavo Cassebe Pessotti, um dos maiores nomes aí da economia aqui do Brasil. E no próximo intervalo, vamos aproveitar aqui a presença dele hoje para tirar nossas dúvidas também em relação a essa taxa de juros, né? A gente fica assistindo o jornal o tempo todo, só se fala de Selic, Copom, taxa de juros. Uma coisa difícil de explicar para a população, e eu tenho certeza que o professor vai saber, porque a gente já percebeu que ele tem didática, né, Mônica? Ele consegue transitar nesses assuntos complexos de uma maneira que nós, que somos leigos, conseguimos entender plenamente, para que ele explique um pouco. Como é que surgiu essa tal taxa de juros nas alturas, né? Será que o governo não fez o dever de casa? Será que é a dívida pública? Venda de títulos? Enfim, vamos tentar entender aqui com o professor por que que a gente chegou onde nós chegamos e quais seriam as opções para a gente sair disso, que no fundo essa é a grande vilã, a taxa de juros. Daqui a pouco a gente volta, 1:18.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise. detalhes e aprovação.
A Maxi Tour Viagens lança uma grande novidade: excursão, série e conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Agora 1:19. Olha, a gente está recebendo hoje aqui, você que ligou o rádio agora, o professor Gustavo. Eu gosto de chamar de professor porque eu sempre tenho essa gosto de fazer essa referência quando é professor, mas enfim, ele tem outras atribuições além de professor também. Mas veio aqui enquanto conselheiro efetivo do Conselho Federal de Economia do Brasil para dirimir dúvidas da população em relação à economia, desenrola e já falou bastante. Mas agora eu vou aproveitar o ensejo para também tirar dúvidas. São dúvidas que eu tenho, mas que muita gente que está ouvindo talvez tenha também, é em relação a essa taxa de juros, né? É difícil explicar para o brasileiro, para Dona Maria, seu João que está ouvindo a gente, por que que essa taxa de juros é tão alta? Porque o povão já entendeu que quando ele vai lá, né, comprar lá na, entre aspas, nas Casas Bahia da vida, o seu fogão, o seu air fry em 10, 15 vezes, ele já entendeu que o juro está influenciando nessa prestação. Mas o que a gente tem dificuldade de entender é por que o governo fala tanto mal da taxa de juros e ele não tem a capacidade de falar: olha, eu estou determinando que essa taxa fique menor. E outra, por que que a taxa tem que ser alta? O que que acontece, professor?
Bom, vamos lá. Primeiro, é muito importante sempre destacar, e você falou uma coisa assim: se uma loja anunciar para você em 10 vezes sem juros, isso é uma mentira, né? Não existe nenhum crediário que não imbuta os juros dentro da parcela. Então, se é o valor que você está aferindo, você está falando assim: ah, estou dividindo em 10 vezes, e a gente sabe que tem inflação todos os meses, ainda que seja uma inflação pequena, mas tem. Então, nenhuma loja, nenhum estabelecimento vai perder. Todos embutem no preço de venda a taxa de juros correspondente. No Brasil, a taxa de juros é bastante alta. Entra um pouco a explicação que eu falei no primeiro bloco do justo pagar pelo pecador. O sistema financeiro já sabe que uma grande quantidade de pessoas que toma dinheiro emprestado não vai conseguir honrar, e minimamente, né, para essa garantia de solvência financeira mesmo dos bancos, é importante que as taxas sejam sempre elevadas. Mas, ademais, tem uma taxinha que todos os brasileiros começaram a aprender a partir da convivência diária, né, das principais emissoras que falam da taxa Selic, que é o sistema especial de liquidação e custódia, que virou a taxa de referência da economia e que todos os meses, né, a equipe do Banco Central, a partir do que você falou, o Comitê de Política Monetária, se reúne e discute. Aí os letrados, os economistas, os funcionários do banco e o presidente do Banco Central discutem quais são as grandes tendências da economia, o que está acontecendo. O maior risco do atual momento é a inflação. Então, nós sabemos que, ademais dos problemas brasileiros, a inflação é um fenômeno que pode causar sérias distorções no sistema econômico brasileiro. Então, como essa inflação está bastante apertada, o Banco Central, então, estuda o tamanho da taxa de juros de referência. Há um erro de interpretação na equipe. Por quê? Porque o grande problema da inflação no Brasil nesse momento são os custos. São o problema da energia, o custo do capital, né? Os problemas climáticos. Então, o que alimenta a inflação? Se a gente for no supermercado, a dona de casa vai perceber: a batata, a cenoura, a cebola, está muito caro. O que alimenta a inflação nesse atual momento é um problema de oferta. Estamos produzindo menos e as pessoas estão demandando e não estão conseguindo, né? Os custos de produção estão muito elevados. Mas que o Banco Central acha? Como a curva do mercado de trabalho está muito boa, ou seja, não tivemos, é a melhor série histórica do Brasil no que diz respeito ao mercado de trabalho. A taxa de desemprego de só 5,1%. Nunca antes na história a Bahia teve uma taxa de desemprego tão baixa, 8,7%. Ainda é a mais alta do Brasil. Então, o que o Banco Central está falando? Olha, com muita gente no mercado de trabalho, a gente gera uma pressão de demanda. Então, para evitar que as pessoas demandem demais, e elas demandam com dinheiro que tem ou com o crédito que usam, ele encarece esse crédito para frear o consumo e mais ou menos garantir que a inflação fique dentro da meta. Tá? Há um erro de interpretação, como eu falei, porque a maior parte do problema inflacionário do Brasil é o problema de oferta. Problema que ele não vai resolver com essa taxa
então,
de juros.
Então, eu estou entendendo, eles utilizam também para controlar a inflação e por tabela para reduzir o consumo, porque não tem como, é isso?
E aí vira um cachorro correndo atrás do rabo, porque a gente está falando, a gente não pode diminuir o consumo, a gente precisa criar uma consciência de consumo, mas com esse nível de taxa de juros, e aí, se a gente puder em outro programa vir, eu esclareço para você, porque essa taxa de juros também é que é utilizada para atração dos títulos públicos do Tesouro Direto, que é uma fonte preciosa de aplicação financeira, poupança, não. Vamos pensar em aplicações financeiras mais altas, que te deem remunerações mais altas, e os títulos do Tesouro, né, com essa taxa são muito boas. O governo também sobe taxa de juros para atrair capitais estrangeiros e equilibrar o dólar. Esse dólar que você está falando, ah, é 5, então, o que, que é isso? São os dólares que nós trazemos. O governo brasileiro traz a partir da taxa de juros também, né? Então, acaba sendo um instrumento instrumento de política monetária que acaba mexendo com tudo, com toda a vida dos brasileiros. Mexe para quem tem aplicação financeira, mexe para quem está endividado, mexe na relação da inflação, mexe no câmbio, por isso acaba sendo um instrumento que toda hora está aí o governo tentando popularizar o entendimento da população.
Perfeito, professor.
Gustavo, o José Ricardo da Vila Serrana está perguntando, o que que diferencia o Desenrola 2.0 da primeira versão?
José, eminentemente o teor das dívidas que você pode adentrar. Na primeira versão, todas que você tinha contraído no período da pandemia, tá certo? Na segunda versão, só as que você contraiu com o sistema financeiro, só as que se relacionam a rotativo de cartão, cheque especial, programa FIES, programas de financiamento que você tenha tido algum tipo de viés, de revés, tá certo? Então, que você pode renegociar diretamente com o banco. No primeiro Desenrola, o nível, as dívidas que o brasileiro tinha eram muito maiores, muito mais amplas. Essa foi extremamente reduzida e associada a essas questões que eu te falei, do sistema financeiro de forma geral.
Ok, e quais são as dicas? Vamos focar nessas dicas que são tão importantes aí para ninguém se endividar. As dicas de educação financeira que o senhor tem a oferecer para os nossos ouvintes.
Bom,
Gustavo.
Eu diria a primeira delas, aderam. Vão até os bancos para renegociar suas dívidas atuais. Né? É muito importante que uma das grandes medidas que foi colocada nesse novo Desenrola, também explica o José, é que agora você não pode, uma vez que você aceita renegociar sua dívida, você fica bloqueado 12 meses para aplicações em sites de bets e de apostas, que a gente sabe que é outro grande vilão que tem
levado isso mesmo,
sim.
O presidente Lula falou, mas como o Lula geralmente quando fala ele não cita dados nem fontes, mas agora o senhor falando, eu realmente creio, as bets de fato tem a ver com a situação do brasileiro
abaixo
hoje?
Abaixo dos juros de cartão é o maior problema do brasileiro no atual
Olha
momento.
Aí.
Tá? Absurdo, ou seja, o segundo item que mais penaliza o orçamento doméstico é o dinheiro destinado às bets.
Tentação,
tá,
hein?
Oi?
É
uma grande tentação, né? O ganho fácil sempre nos tentou, né? Então eu diria assim, dicas, brasileiro, baianos, conquistenses, vocês que estão endividados, primeiro vamos renegociar com os bancos, tá certo? Depois de renegociar essas dívidas, vamos começar a entender o nosso orçamento. Quando é que eu tenho entrada? É um salário e meio? Quais são os meus principais gastos? O que é que eu consigo apertar um pouquinho o cinto e falar assim, olha, eu posso economizar um pouquinho nesse mercado, eu posso economizar um pouquinho nessa energia? Vamos separar os custos fixos, que são aqueles que te acompanham sempre, todos os meses da sua vida. Deles, vamos tentar apertar o máximo possível. Aí a gente vai falar, oxa, bacana, né? Depois que eu tirar a escola de menino, depois que eu tirar aluguel, a transporte, a alimentação, o que é que sobra? E dessa sobra, vamos planejar o que a gente quer fazer com a sobra. Bacana, quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, quero trocar o celular, a moto. Então, assim, tudo é possível com a educação financeira, mesmo para quem ganha baixo, para quem ganha mal, não tem problema. O que a gente não pode ter um padrão de vida que não está combinando com aquilo que a gente tem de rendimento. Mas se a gente consegue orçar, consegue entender os gastos que a gente vai ter e, claro, quais são as dívidas que eu já assumi. Eu tenho dívida com cartão A, com cartão B, e aí outra dívida preciosa. Não faz o menor sentido você ter mais do que um cartão de crédito, tá? Então, a gente está começando a educação financeira do zero, a partir de hoje, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Todos os demais cartões de crédito que eu tenho, cartões de lojas de departamento, que não são o meu principal, nós vamos inutilizar. E essa inutilizar, se for o caso, vamos uma linha mais radical. Quebra, joga fora, não, deixa de usar absolutamente todos os cartões que se desviam daquele seu principal. Aí a gente começa a organizar os nossos pagamentos e começa a entrar na linha da educação financeira para dizer, ah, agora tem uma sobra todos os meses. Com essa sobra eu posso usar o cartão da loja de departamento A? Posso. Posso usar o da B? Posso. Desde que isso não ultrapasse um limite razoável. Vamos pensar assim, 10% que você ganha deve ser poupado. Mas não é uma poupança para você perder de vista, não. É para você renegociar coisas que você quer fazer. Olha que você conseguir fazer isso, olha, eu tiro 10%, eu tiro 10 reais, gente, que seja, e esses 10 reais eu consigo não gastar, isso vai virando uma bola de neve positiva. Ao invés da bola de neve negativa dos juros, do endividamento, você começa a entrar na ciranda da positividade da educação financeira. 10, 20, aí a gente fala assim, opa, já consigo juntar um dinheiro, por que não guardar numa aplicação financeira que aumente esse dinheiro parado? E aí a gente gradativamente vai saindo dessa ciranda tão negativa que nós vivemos.
Muito bem, olha, tá aí, pessoal. Aproveitem, hein? Você que tá ouvindo aí, uma aula aí do professor Gustavo Pessotti, muitas coisas importantes. Enfim, o assunto é muito vasto, né? É, de outra oportunidade a gente vai trazê-lo novamente aí. Eu ia até perguntar hoje não vai dar tempo, né? Porque eu queria dessa sua opinião se a gente está ou não em crise, que há divergências, mas vai ficar para uma próxima vez discutir esse tema. Mais uma vez obrigado, né, o senhor, tantas atribuições aí, tirar esse tempo precioso para vir aqui trazer informações extremamente úteis para os nossos ouvintes. Uma boa sorte aí na sua caminhada e até a próxima.
Muito obrigado. E assim, sempre lembrando que eu sou egresso de uma universidade pública. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente devolva para a sociedade um pouquinho daquilo que a gente foi financiado. Então, eu estou à disposição para participar de quantos programas forem. Se a prefeitura de Conquista estiver ouvindo e falar assim, vamos criar um programa de educação financeira, eu me voluntario. Eu não cobro um real da prefeitura ou de uma organização, de uma ONG que tope fazer uma educação financeira, uma palestra, algo voltado à população realmente necessitada. Estou à disposição de vocês, se assim chamado for.
Olha aí, pessoal, olha aí, prefeitura, surgiu aqui uma proposta excelente. Vamos lá, 1:31, agora ele tá chegando por aqui, Paulo Martins, meu amigo.
Muito bem, de volta com mais informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista, as informações do trânsito sudoeste, agora nesse momento eu estou no cruzamento que envolve a Avenida Luiz Eduardo Magalhães com a Olívia Flores. O movimento é muito grande, intenso de veículos para essa segunda-feira, para esse horário de pico, mas apesar da movimentação, da intensidade, sem nenhuma intervenção, tudo está fluindo nesse momento aqui nesse trecho que envolve a Avenida Luiz Eduardo Magalhães com a Avenida Olívia Flores. Volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste agora. A notícia com credibilidade.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 7734246400. WhatsApp 77988076400.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR, em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora fica.
ficou mais fácil.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
1:34.
Sudoeste Agora. Sudoeste Agora. Esportes.
Esporte é com ele, é com Gandola.
Olá, boa tarde. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. O Barcelona é campeão da La Liga pela 29ª vez. O time catalão não precisou se esforçar muito para vencer o Real Madrid por 2-0 neste domingo. Com resultado, o clube merengue, que é vice-líder, não pode mais alcançar o tradicional rival na tabela. É a primeira vez que o Barça é campeão espanhol em cima do Real Madrid. O Vasco da Gama sagrou-se pentacampeão da Libertadores de Big Sossen ao golear o Sampaio Correia pelo placar de 8-2. Já a seleção feminina sub-17 do Brasil fez história na noite de sábado ao conquistar o título sul-americano ao vencer a Argentina por 3-2 no estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai. Campeonato Brasileiro da Série B: Goiás 1, Vila Nova 0, Atlético e Cuiabá 0-0, Ponte Preta 1, Sport 3, Ceará 0, Atlético Goianiense 1, CRB 3, Operário 1, Juventude, Criciúma 0-0, Náutico 4, América de Minas 1, Avaí, Fortaleza 0-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, participação das equipes baianas: Porto Seguro 1, Real Noroeste 2, Juazeirense 0, CSA 1, Jacuipense 2, CSE 1. Campeonato Baiano Sub-20, jogos das equipes de Conquista: Serrano 2, Jequié 1, Grapiúna e Conquista Futebol Clube 0-0, SPP Vitória da Conquista 1, Porto Seguro também 1. Já no Campeonato Baiano da Série B, no sábado, Grapiúna 0, Fluminense 4, São Salvador 1, Jacobina 0. E aqui no estádio Lomanto Júnior, Vitória da Conquista 1, Leônico 1. Ontem, Redenção 0, Barreiras 1, Camaçari 0, Feira Futebol Clube 3. Campeonato Brasileiro da Série Atlético Mineiro e Botafogo 1-1, o mesmo placar para Remo e Palmeiras. Santos 2, Bragantino 0, Corinthians 3, São Paulo 2, Mirassol e Chapecoense 1-1, Grêmio 0, Flamengo 1, Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense 0, Coritiba 2, Internacional 2, Fluminense 2, Vitória 2, Bahia 1, Cruzeiro 2. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens, com reformas de pneus de caminhão 275 e 295, fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima. Para o Sudoeste Agora, José de Oliveira Gandula.
Olha, o Atacadão é o maior atacadista do Brasil, com ofertas brilhantes para o seu negócio e para a sua casa. As melhores marcas e os menores preços só no Parceirão. Pague suas compras com cartão de crédito em 3 vezes ou pode usar seu Vale Alimentação. Compras pelo iFood também, receba no seu endereço com total comodidade. 2 lojas para você economizar: Atacadão da BR-116 e Atacadão da Avenida Brumado.
Muito bem, 1:37. Olha, a gente está recebendo aqui o Diogo Azevedo, né? Eu estou dando uma risadinha aqui porque a gente estava esperando ele 12:30, mas teve, né, um pequeno atraso, daqui a pouco ele explica. Mas felizmente conseguiu chegar, né? O Diogo Azevedo é um administrador conquistense. Em 2024 ele foi vereador mais votado de Vitória da Conquista, com 6.017 votos pelo União Brasil. Ele tem especializações em gestão pública em saúde e direito administrativo. Também foi diretor da Fundação Pública de Saúde de Conquista e coordenador de gestão de pessoas da Universidade Federal da Bahia, UFBA, no campus Anísio Teixeira. Diogo Azevedo. Prazer recebê-lo aqui na nossa série de entrevistas aí com os pré-candidatos ao parlamento, tanto em esfera estadual quanto federal, para saber um pouco, né, principalmente a motivação de se apresentar para essa, como é que podemos dizer aí, essa meta, né, esse novo desafio. Boa tarde.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Mônica. Desculpa o atraso, é porque eu achei que fosse amanhã. E eu tava em Salvador, corri do aeroporto pra cá.
Veio voando.
Voando.
É, Mônica, mas Mônica voando. Não te deixou em paz.
Não, né? Graças a Deus. Ela, eu falei, eu cheguei na vez, Mônica, vocês não vão me chamar mais que eu atrasei de novo.
Não,
mas é porque
bem.
Eu tava lá em Salvador e achei que coloquei na terça-feira, só que foi depois, na outra semana, não foi mesmo? Que a gente marcou pra terça e eu me atrapalhei um pouco, se eu não tinha.
Diogo, você continuou na União Brasil, não? Você tá...
Não, no PSDB.
Já PSDB.
Desde o dia 2 de abril.
E essa questão, né? Você foi o mais votado, entra pra história nesse sentido. E no seu primeiro mandato você já pensa agora em uma esfera maior, né? Ser deputado. O que te levou a isso?
É, eu já tenho primeiro mandato de vereador, mas eu já venho aí militando na política desde 2002, né? Eu era filiado ao PFL, União Brasil, é o antigo PFL, desde 2002. Salvo engano, junho de 2002, um negócio assim. Então já tem mais de 20 anos, né?
20 deputado federal anos. Que você pleiteia, isso, né? Para candidatura.
Isso, aí eu já venho militando na política. Primeiro mandato de colocar a cara, sempre vim ensaiando ser vereador, mas sempre recuava, não era muito o meu perfil assim, né? Estou aprendendo, inclusive, tenho feito. Produzido bastante, né? Mas não era o meu caminho, né? E a decisão de sair candidato a deputado federal não foi uma decisão somente minha, foi uma decisão do grupo que eu participo, do PSDB, junto com o deputado Tiago, com o Adriano, que é o nosso presidente municipal, e demais membros aí do PSDB, né? Eu fui escutando também as pessoas na rua, por um anseio de uma representação em Conquista, que precisa de uma representação em Conquista, né? A gente tem o deputado Valdenor, que trabalha, atua bastante também em Conquista e região, mas fora ele não tem outro deputado, e a gente precisa aí de um meio termo, de um centro, né? De um equilíbrio. Eu acho que eu me encaixo nesse perfil de equilíbrio na política, nem lá no extremo da direita, nem no extremo da esquerda, buscando a melhor política para as pessoas, né? Desenvolver o que as pessoas precisam, de gerar dignidade para as pessoas, sem esse fanatismo de política, né? E aí foi isso, a gente decidiu ouvir das pessoas, teve pesquisa também sem eu colocar meu nome, teve pesquisas apontando que eu teria condição de disputar, e a gente vai agora para essa disputa, estamos na pré candidatura, e se Vitória da Conquista e região entender que a gente tem condição de representá-los, né? Que não entender também que Conquista precisa de Conquista e região, eu digo, né? Porque Conquista é a sede da região, né? É um polo educacional, é um polo de saúde, então a gente utiliza como se fosse uma capital do Sudoeste, né? Mas os outros municípios também precisam ser representados, que são esquecidos. E se Conquista e região entender que é para ter representante local e não de fora, porque eu sempre falo sobre isso, de fora eu sou de Conquista, Thiago também é de Vitória da Conquista, apesar de algumas pessoas tentarem taxá-lo como não de Conquista, ele é daqui, nascido, criado aqui, os pais moram aqui, ele reside em Salvador, inclusive, mas é de Conquista. E aí, porque muitas vezes você tem uma liderança política em Conquista, na zona rural ou na zona urbana, que recebe valor de determinado deputado de fora, no período eleitoral ele trabalha para esse deputado, e depois esse deputado muitas vezes esquece de Vitória da Conquista e da região, e volta novamente. Então a gente tem que entender que a gente precisa driblar esses esquemas políticos tradicionais, da liderança receber o dinheiro, fazer o trabalho e eu digo entre aspas, enganar o povo, porque ele não vai voltar, não tem contato com o deputado, não tem contato com ninguém, ninguém sabe o que fala. E muitas vezes essa liderança está com hoje e amanhã já está com outro, porque são pagos para isso. E a gente tem que entender que isso não é legal, né? Okay. A política tem que ser diferente.
Ok, pré-candidato Diogo, quais serão, já pensou em suas prioridades legislativas?
A principal bandeira será levantar recurso para Conquista, né? Ajudar a Conquista e região a se movimentar, porque os municípios por si só não têm dinheiro. As emendas parlamentares ajudam muito, se você observar, a Conquista não tem muito dinheiro de emenda parlamentar. Tem município aí 10 vezes menor que Conquista, que tem 10 vezes mais dinheiro do que a Conquista de emenda parlamentar, porque o deputado é da cidade ou da região. Então, o principal fator é gerar uma política pública de dignidade para as pessoas, óbvio, né? É defender quem mais precisa mesmo, porque a gente está na política para isso, né? É claro que eu melhorar a minha vida também, porque todo mundo é bem remunerado. O vereador, por exemplo, tem um salário de mais de 18 mil reais, tem carro, tem motorista, tem tudo que, né? A vida boa que tem. Que vida boa, assim, eu digo assim, de maneira pejorativa, vida boa, porque eu trabalho muito, então eu mereço ser bem remunerado mesmo. E quando eu falo que eu estou na política para isso, para gerar dignidade para as pessoas, mas eu sou pago para gerar dignidade para as pessoas. Porque se eu não fosse pago, eu estaria em outra atividade. Também ajudando, que eu sempre, desde de criança, fui muito de estender a mão para o próximo. Isso aí, as pessoas na rua podem confirmar. É, eu estaria fazendo isso, estaria voluntário no nosso lar, no albergue, em alguma coisa, na associação, fazendo um papel, contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Mas na política é isso que a gente faz.
E quais seriam aí a área ou as áreas, né, que o senhor pretende focar assim que acontecer, caso, né, seja eleito a deputado federal?
É aí que a gente não tem uma área exata de atuação. Apesar de vir de gestão em saúde, gestão em educação, a gente transita nos vários eixos das necessidades das pessoas. Eu apresentei quase 30 projetos de lei no período e são projetos relacionados à saúde, à educação, ao empreendedorismo, ao incentivo cultural. Então não tem uma área exata, é uma área onde as pessoas precisam. Eu não sou minha formação, eu sou administrador, igual você leu aí algumas especializações, tenho mestrado em administração, e a visão que a gente tem é mais macro, né? A visão de um todo, das necessidades. Não adianta eu focar assim só na saúde, mas eu tenho a educação para trabalhar, porque eu vejo a necessidade das pessoas. Semana passada mesmo eu apresentei dois projetos lá na Câmara que é da educação, por exemplo, que é da alimentação, né, da merenda escolar fornecida para os alunos em férias, nas férias, né, porque a gente sabe que muitas famílias têm essa necessidade, os alunos vão para a escola para comer, por exemplo, e durante as férias algumas cidades já fazem isso e a gente precisa avançar nessas questões. Apresentei também para o professor ter direito à alimentação na escola, no horário de trabalho, porque também é uma questão de valorização do trabalhador, valorização do professor, porque muitas vezes o professor tem 40 horas até 60 horas, ele vai para casa, volta e tem uma hora só para fazer isso, e se na escola tiver alimentação, e vai melhorar um pouco. Então, a gente apresentou, a gente conseguiu duas vans, por exemplo, já ir para uma van para o tratamento fora do domicílio, que já é para a saúde. Conseguiu duas ambulâncias avançadas, UTI com Tiago Correia, isso, né? Trouxe para a conquista. Então, apresentamos projeto, uma lei que já é nossa aí, que é uma política pública de cuidado com a mulher com endometriose, que no município não tem. Então, a gente, né, já apresentamos projetos para melhoria na liberação de alvará sanitário. Então, a gente tem, sabe? De qualificação de mão de obra para pessoa com deficiência. Tem vários projetos, então não tem uma área específica, tem a área das necessidades.
Ok, então a pergunta que eu iria fazer, ele já contemplou, mas vou reforçar. Então, pré-candidato, como pretende usar essas emendas parlamentares? O senhor falou aí dos projetos, né, que já tem alguns projetos colocados, mas especificamente conseguindo essa emenda, já tem, assim, como destaque, como mais importante?
Aí as emendas são mais direcionadas para a saúde, né?
Sim.
Eu não sei, se não me engano, são 17 milhões que tem por ano para encaminhar. Então a gente precisa fortalecer o SUS, né? Porque a gente sabe que o SUS, ele é subfinanciado, ele é sucateado, e é um problema nacional. E eu sempre gosto de citar, por experiência pessoal, que a gente tem uma saúde, um SUS melhor no Sul, no Sudeste, assim, vai subindo o mapa, vai ficando pior. E a gente tem que entender por quê, né? Por que que isso acontece? O dinheiro é empregado de que forma? Como é feito? E a gente precisa fortalecer o sistema único de saúde, porque é importantíssimo para todos nós, né? Só que é subfinanciado. Se você olhar qualquer lugar, e não adianta dizer que muitos lugares é falta de gestão também. Claro, uma gestão inteligente, uma gestão, né, mas com a visão mais ampliada, com relações construídas, isso ajuda muito, né? Só que precisa de dinheiro. Não adianta falar assim, o SUS vai do jeito que está, não. A tabela é horrível, péssima, o sistema é falho nesse sentido. A gente tem bons profissionais trabalhando, tem uma linha de frente importante, só que não tem dinheiro. E vou citar de novo, Mônica, que você perguntou. Município menor, conquista, tem mais dinheiro que conquista por falta de representação no Congresso.
É? Muito bem, tá aí Diogo Azevedo, pré-candidato a deputado federal, mais uma vez agradecendo aí, né, você abrir espaço, sua agenda também, para que os nossos ouvintes possam conhecer paulatinamente aí quem são os candidatos, os pré-candidatos aqui da nossa região, da nossa cidade.
As propostas, né?
É isso, fique à vontade aí para se despedir dos ouvintes e de repente falar algo mais que o senhor queira.
Eu só agradeço o espaço, né? E peço desculpa de novo pelo atraso. Não, mas outra hora eu venho aqui ficar uma hora com vocês, se vocês me convidarem novamente. E é isso, como eu coloco, é uma pré-candidatura ainda, né? Então a gente está ainda construindo essa proposta, caminhando de ponta a ponta. Todos os dias eu estou na rua, todos os dias eu estou na casa de alguém ou na casa de várias pessoas. Sábado mesmo cheguei em casa, era meia-noite, ontem também já estava em eventos, então assim, estamos aí construindo junto, porque a gente vai para a política fazer o que a gente não consegue fazer só. Então a gente deixa esse extremismo de lado, direita para lá, esquerda para cá, óbvio que cada um tem sua ideologia, né? Uns são fingidos, né? Uns são de direita por conta de oportunidade, né? E outros são de esquerda também pelo mesmo motivo, mas não pensam no povo, pensam mesmo no próprio umbigo, no umbigo de si, né? Então a gente tem que entender e as pessoas têm que aprender a votar. Não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que eu tenho condição de representar bem. E aí cabe às pessoas avaliarem.
Tá certo, vereador Diogo Azevedo, um abraço e até a próxima.
E a Max Tour Viagens lança uma grande novidade. Excursão série conquista. Você pode realizar o sonho de conhecer a Itália visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. 2101-7999. Acesse maxtour.com.br e fale com um dos nossos consultores. Max Tour Viagens, Zé Maria manda um abraço, realizando sonhos com você.
Muito bem, olha um ouvinte aqui questionando ainda sobre o nosso outro entrevistado, o economista, ele falou, se o produto tá em 10 vezes sem juros e eu pagar à vista, não tem desconto, José de Barra Nova? Sim, José, aí a questão, você tem que inclusive acionar o Procon.